Ora, viva Nélia, boa tarde, cá estamos novamente para a nossa rubrica A Vida Continua. E o verão, digamos assim, já vai avançadinho. Isto está a passar cada vez mais depressa, por isso aproveitemos cada vez mais o tempo, cada minuto que passa. Aproveitemos para estarmos cada vez mais presentes, não estando passados preso a coisas que já não podemos modificar, nem, digamos, já preocupados com aquilo que ainda não aconteceu. Vamos estar cada vez mais presentes, pois assim seremos mais felizes. Bom, hoje, então, na sequência da semana passada, vamos a outra parte, retirando aqui um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, do capítulo 21º, item 1, que fala das aparências. Bom, diz assim, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. E o que é que isto quer dizer? O que é que o mestre quer dizer com isto? Na visão espírita temos a seguinte explicação. Fugimos constantemente dos nossos sentimentos interiores por não confiarmos no nosso poder pessoal de transformação e dessa forma forjamos um disfarce para sermos apresentados perante os outros. Anulamos qualquer emoção que julgamos ser inconveniente, dizendo para nós mesmos, eu nunca sinto raiva, nunca guardo mágoa de ninguém, vestindo assim uma aparência de falsa humildade e compreensão. Máscaras fazem parte da nossa existência, porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus, e não podemos fugir das nossas lutas internas. Temos que confrontá-las porque somente assim é que desbloquearemos os nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida. Devemos nos analisar como realmente somos. Nos nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, são ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces mais vigorosos e adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento. Não devemos nunca mantê-los escondidos de nós próprios, como se fossem coisas hediondas, e sim aceitar essas emoções que emergem do nosso lado escuro para que possamos nos ver como somos realmente. Por não admitirmos que evoluir é experimentar choques existenciais e promover um constante estado de transformação interior, é que, às vezes, deixamos que os outros decidam quem realmente somos nós, colocando-nos então num estado de enorme impotência perante as nossas próprias vidas. A maneira de como os outros nos percebem tem grande influência sobre nós. Amigos opressores, religiosos fanáticos, pais dominadores e cônjuges inflexíveis podem ter exercido muita influência sobre as nossas aptidões e até sobre a nossa personalidade. Portanto, não nos façamos de superiores, aparentando comportamentos de perfeição apressada. Isto não nos fará bem psiquicamente, nem ao menos nos dará a oportunidade de fazer um auto-burilamento ou, de outra forma, limarmos as nossas arestas. Deixemos de falsas aparências e analisemos as nossas emoções e sentimentos, aprimorando-os. Canalizadas as nossas energias, faremos delas uma catarse dos fluxos negativos, transmutando-as a fim de integrá-las adequadamente. Aceitar a nossa porção amarga é o primeiro passo para a transformação, sem fugirmos para um novo local, emprego ou novos afectos, porque isso não nos curará do sabor indesejável, mas somente nos transportará a um novo quadro exterior. Os nossos conflitos não conhecem as divisas da geografia. E se não encarados de frente e resolvidos, eles permanecerão connosco onde quer que estejamos na Terra. Para que possamos fazer alquimia das correntes energéticas que circulam na nossa alma, procedamos à auto-observação e à auto-análise da nossa vida interior, sem jamais negar a nós mesmos o produto delas. Lembremos-nos de que, por mais que se esforcem as más árvores para parecerem boas, mesmo assim elas não produzirão bons frutos. Também os homens serão reconhecidos não pelos aparentes frutos, não por manifestarem atos e atitudes mascarados de virtudes, mas por ser criaturas resolvidas interiormente e conscientes de como funciona o seu mundo emocional. Somente, para terminar, somente pessoas com esse comportamento estarão aptas a serem árvores produtoras de frutos realmente bons. Posto isto, caros ouvintes, vamos falar de um senhor chamado Eduardo Carvalho Monteiro. Psicólogo de formação, pesquisador e escritor de coração, sua curiosidade sempre o levava a ter olhos de ver, onde poucos não enxergavam além de papéis velhos e amarelados. Farejava o novo, ansiava pelo desconhecido. Aos 55 anos, Eduardo Monteiro estivera internado desde o dia 17 de outubro, em estado grave, no Hospital Alvorada, em São Paulo, com infecção e complicações renais, em decorrência da diabetes, e retornou ao mundo espiritual na manhã de 15 de dezembro, depois de narrar a um dos amigos que o visitaram a difícil experiência que passara. Falei tanto sobre a dor em minhas palestras, mas agora descobri que eu falava sem conhecimento de causa. Agora eu sei o que é a dor física e a dor moral. Na hora do maior desespero, eu só lembrei de gritar: Bezerra, Bezerra. Aqui ele fazia menção ao médico Adolfo Bezerra de Menezes. Ninguém entendia nada, eu parecia um louco, lembra rindo. Intenso e sincero, ele não deixaria de registar o que de novo encontrara, ainda que fosse a dor. Narrara a experiência que vivera, a dúvida entre ficar ou partir. Só quem viveu a experiência quase-morte pode imaginar o significado desse momento. Nessa hora, não se pensa como homem, mas como espírito. A visão da vida é outra. Envolto numa luz azulada, o bem-estar era indescritível. Por isso, quando fui interrogado pela equipe espiritual se eu queria ficar ou partir, eu disse que queria partir. Porém, no dia 3 de novembro, exatamente quando completava mais um ano de vida, retornava à consciência, reconhecendo que a vida lhe proporcionara o segundo round, renascera. Era outra pessoa, talhada pelas experiências da dor. Jamais serei o mesmo. Eduardo comenta com os amigos os planos para quando voltasse à vida normal. Toda essa pressa, toda essa loucura não valem a pena. As coisas não podem ser dessa forma, fazendo referência à vida agitada que levava e que não a leva hoje em dia. Mas ele realmente partira para a vida normal na manhã de 15 de dezembro em decorrência de paragem cardíaca. No fundo, sabia que o tempo não seria suficiente para produzir tudo o que tinha em mente. Eduardo Monteiro era espírita desde a adolescência e aplicado nos estudos das ciências herméticas. Ao todo, publicou 40 livros, 30 apenas sobre a história do espiritismo, muitos dos quais biografias de vultos da doutrina como Allan Kardec, Léon Denis, Batuíra, Anália Franco, Vitor Hugo, Kairbar Schüttel, Jesus Gonçalves e outros. Foi o idealizador de diversas frentes de trabalho ligadas à pesquisa, como a Liga dos Historiadores e Pesquisadores Espíritas, da qual hoje fazem parte mais de 200 integrantes, e do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, que por decisão do grupo passa a ter o nome do seu idealizador, do seu mentor. Nos últimos tempos, Eduardo tinha pressa em instituir uma fundação onde pudesse disponibilizar para o maior número de pessoas todo o acervo que reunira durante anos de pesquisa. Solteiro, ele transformara a sua casa num imenso acervo, com mais de 30 mil livros, coleções de periódicos raros, cerca de 100 mil documentos históricos, muitos dos quais recebera de toda a parte do Brasil e do exterior, provavelmente o maior acervo espírita da atualidade. O seu amor pela doutrina levou-o a investir todos os seus recursos financeiros em visitas a todas as bibliotecas e acervos de Paris e região onde pudesse encontrar informações sobre as origens da história desta doutrina. A sua atuação deixara marcas nos inúmeros congressos espíritas de que participara. Trabalhou intensamente para o Congresso Internacional do Espiritismo de 2004, realizando inclusive a exposição de materiais raros sobre a difusão do espiritismo no Brasil e no mundo. Era assessor pró-memória da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, assessoria instituída na gestão da presidência de César Perry e, além de articulista do jornal Correio Fraterno, escrevia também para a Revista Internacional de Espiritismo, Revista Universo Espírita e inúmeros outros periódicos do Brasil. Nos últimos 3 anos, deu início à edição do Anuário Histórico Espírita, com o ideal de preservar a memória do espiritismo no Brasil e no mundo, e lançar novos autores, tanto académicos como tarefeiros, do movimento espírita. Eduardo realizava palestras por todo o Brasil e acabava de retornar de uma série delas no Rio Grande do Norte. Sua primeira obra como biógrafo espírita foi lançada em 1987 através da editora espírita Correio Fraterno, com o título A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Teve pronta a aceitação dos leitores. Em menos de 3 meses, esgotaram-se os 6 mil exemplares da primeira edição. Ele participou connosco por muitos anos na editora, inclusive com ricas contribuições no jornal Correio Fraterno. Atualmente, uma das suas importantes tarefas era a elaboração da coluna Baú de Memórias. Para terminar, a quantidade de material reunido em acervo, a urgência com que Eduardo colocava no papel os registros históricos, a conclamação de companheiros para as diversas frentes de trabalho por ele idealizadas, revelavam pistas sobre a provável frase que ele escolheria ao deixar um até breve a todos os espíritas. E a frase é a seguinte: ainda há muito o que fazer pela divulgação da doutrina. E assim, caros amigos e ouvintes, então, em jeito de despedida, como é de costume, para meditação para esta semana, que agora, digamos assim, quase que começa, do livrinho Vida Feliz, de Joana de Ângeles, vem a seguinte mensagem, pequena mensagem: afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena blindar-se remoendo insatisfação. Toda a marcha está sujeita a tropeços e dificuldades que constituem desafio e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor, sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes. E assim, caros amigos ouvintes da rubrica A Vida Continua, ficamos hoje por aqui, sabendo que este complemento do Conversas Afinadas da Nélia Martins irá em modo repetição ao ar, para o ar, na quarta-feira, por volta das 20 horas. Marcamos encontro para o próximo sábado. Não se esqueçam de fazerem mais momentos de silêncio convosco próprios, de fazerem mais autoanálises. Não fugirem da realidade. Não se esconderem no passado, que não se pode resolver, nem no futuro, que ainda não chegou. Estejamos mais presentes, porque é assim que nos sentiremos ligados a todo o universo. O universo do Pai, que está inundado de amor. Uma excelente semana de trabalho, estudo, convívio. Até ao próximo sábado. E não se esqueçam, caros amigos e ouvintes, de darem o primeiro passo, segundo a vossa vontade, para irem em direção à vossa própria felicidade. Até sábado.